Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Of earth from the mouth of the rain, but the end was creeping round my door. I welcomed them in and asked for more. Have you come to take my? Forgive that howling host. Oh, you heard me. Would you believe the lies he told? And while I have read of darker gods, this was the one who fooled the eyes. The sleep in the darkness of my mother, and how wicked I had turned when the end came for me. But I know in my veins that this road was meant for me. And though he whispered no lies, I knew I would lose everyone. Oh, I dreamed I would leave before they would rise, rise with the thunder. But there are no tricks left to play, no miracles left to believe. And while I had read the darker guides, this was the one who fooled the eyes. A bloodthirst in my eye, with the will to live beyond my death. miss you, my ghost. Oh, you heard me. How could you believe the lies he told? And while the end was creeping round my door, I welcomed him in and asked for more. But there is no true magic in here. There is no true magic in here. There is no true magic in here. There is no true magic. There is no true magic in here. There is no true magic in here. There is no true magic in here. There is no true magic. True magic for me.
Olá, vivo início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com João Rui e Jorge, do Agora do de Coimbra, a Jigsaw, numa altura em que celebra a década e meia de existência. A Jigsaw edita um novo disco conceitual, No True Magic, cujo assunto desta obra musical, que poderia ser literária, é a questão da suspensão da mortalidade. Um disco tão belo e obscuro como os anteriores e que exibe uma carta canção de amor bem correspondida de João Rui a Carla Torgerson, a voz dos norte-americanos The Walkabouts. Durante esta hora vamos então conhecer No True Magic, o novo disco dos A Jigsaw com João Rui e Jorge.
I'm already in my grave, you better cool down. I'm standing in the shadows, I can't move you around. Somebody I'm told will follow.
That's the thing about tales, they breathe in the wind. Your day.
days are numbered from 1 to 7, but you better count them from 7 to 1. Your rumpling lips will keep you undone. Somebody's calling you from the midnight rain. How is your love affair with the people down below? Well, I'm not one to brag. Somebody's calling.
Olá João, Jorge, Neutro Magic é o vosso último disco que acabaram de editar e, mais uma vez, é um disco conceitual, mas é um disco que, cujos temas já haviam sido começado a ser elaborados ainda quando estavam também a tocar e a apresentar o vosso anterior disco. O que quer dizer que vocês, com este cuidado todo em fazerem álbuns conceituais, correm o risco de ter temas, de compor temas em que acham que não se enquadram no próximo disco e que vão ficando na gaveta até encontrarem um conceito para enquadrar esses temas, ou não? Ou todos os temas que vocês compuseram até agora foram enquadrados nos álbuns que já gravaram até hoje?
Primeiro está o conceito, antes de tudo, nós é um trabalho que nós fazemos sempre e as coisas acabam por surgir a meio de outros processos. Como dizias, nós estivemos a compor o No True Magic numa altura em que estávamos a apresentar o Drunken Sailors and Happy Pirates. É normal porque o trabalho de apresentação do Drunken Sailors and Happy Pirates tem que ser feito. Mas já esse álbum também começou a ser construído, o anterior, o Drunken Sailors, quando estávamos a entrar em estúdio para gravar o Like the Wolf, mas são processos muito estanques. São muito estanques. Nós, quando estávamos a trabalhar o Drunken Sailors, era só para o Drunken Sailors. E na altura em que quando entramos em estúdio para gravar, já estava fechado. Já estava terminado o processo de composição e de servir esse conceito, pelo menos em forma depois de o apresentar em trabalho. Então, o No True Magic foi composto durante essa altura, a partir do momento em que nós criámos o conceito do No True Magic e depois passámos estes últimos 3 anos só a trabalhar, só para este álbum. Ou seja, nesta parte de compor para o No True Magic, obviamente que durante estes últimos 3 anos tivemos que andar a promover o Drunken Sailors, tínhamos muitas canções do Drunken Sailors, mas nós nunca nos permitimos a nós próprios, nem o conceito o permitiria, de usar uma coisa que tinha sido feita para um e depois usá-lo para outro. Não, isso não pode ser feito, porque a partir do momento em que nós definimos é isto que nós vamos trabalhar, e no caso deste No True Magic é isto, então o que nós estamos a trabalhar é só exclusivamente para ele. Nós abordamos isto muito como se estivéssemos a fazer um livro, e seria muito estranho estar a termos acabado de escrever um livro e continuar a escrever capítulos que eram daquele e depois aproveitar para outro, não faziam sentido, eram coisas que não encaixavam. Poderia passar para as pessoas e as pessoas que estivessem a ouvir poderiam notar a diferença, mas o mais grave é que tanto eu como o Jorri íamos saber disso.
Mas a questão é que vocês, o Drunken Sailors era um álbum marítimo, era um álbum, atlântico, de piratas. Este disco tem um ambiente diferente, um ambiente mais rural, mais negro. Não é difícil para vocês estarem a tocar uns temas e, entretanto, estarem a compor outros temas em outro ambiente diferente? Claro que tudo se interliga, não é? Mas
claro, nós somos o produto de tudo o que fizemos sempre até ao momento em que estamos. Portanto, mas não, nós conseguimos ter isso bastante estanques. E lá está, como as músicas do Drunken Sailors foram criadas para aquilo, para aquele conceito, para servir aquele conceito, quando na altura em que estamos a tocar, naquele momento em que voltamos a acender a chama do coração delas, é aquilo, só existe aquilo naquele momento. Fora disso, nós, quando estamos a compor para outros Magic, entramos completamente para outro tipo de pensamento e de forma de pensar e de agir e de construir as coisas. Portanto, conseguimos ter as coisas muito, muito bem separadas.
O que quer dizer, se analisar aquilo que tem sido o vosso passado, posso presumir que neste momento vocês já têm um conceito para um próximo disco e já têm alguns temas alinhavados,
sim,
ou até mesmo gravados.
Sim,
deve ser muito difícil, não é? Mas pelo menos
os esboços, pelas minhas contas, eu recentemente estava a organizar já alguns dos esboços já para o novo álbum, e sei que já conto ali talvez com umas 20, 25 ideias que depois poderão vir a ser tornadas canções. Mas já todas já a pensar noutra coisa completamente diferente, já distantes e distanciadas do que foi este o Not True Magic. É normal, nós sabemos que é daqui a 3 anos ou 2 ou 1 ano, nunca se sabe. Portanto, tem que começar a ser feito já.
E qual é o assunto?
Isso ainda é prematuro falar, porque para já o assunto na mesa é o Not True Magic. Isso nós, exato, gostamos sempre de... O Not True Magic, aliás, só começámos a falar do conceito talvez uma semana ou duas antes do álbum sair. Nem, obviamente, sabem as pessoas que vivem connosco, mas pouco mais.
Vocês já tinham esquemas destes temas na altura do Drunken Sailors, mas só 3 anos depois é que gravaram este disco. Vocês também necessitam de um marinar de ideias, de maturar. Não gostam de fazer as coisas apressadamente. O tempo é bom conselheiro para vocês, é isso?
Sim, é essencial. Foi uma das coisas que sempre... Fomos tentando é ter cada vez mais tempo para isso, para não apressar as ideias, para aprofundarmos cada vez mais, primeiro aprofundar o conceito, aprofundá-lo cada vez mais esse conceito, ser mais fechado, fazer mais sentido, e depois tudo o que tenha a ver com o conceito, sejam as letras, sejam a parte musical, seja o grafismo, tudo. Ainda ter mais tempo para pensar como é que vamos fazer as coisas. A partir do momento em que temos as letras e temos os primeiros bosses de estruturas, de músicas, de começar a gravá-los, de dar tempo, de voltar a ouvi-los, de discutir muito e falarmos muito sobre a estética, sobre o que é que vamos fazer, pomos isto, pomos aquilo, e claro que isso é preciso tempo.
Houve muitas alterações em alguns temas desde a altura em que eles foram concebidos há 3 anos atrás e agora, recentemente, quando acabaram de gravar, levaram muitas voltas.
Eles levam, todos os temas acabam por levar a sua volta, porque no início, lá está, é sempre a base, é a canção, é uma estrutura, a estrutura da música existe, a letra existe, mas não está vestida, e podemos vesti-la de mil e uma maneiras. E claro que a ideia inicial, quando se está com essa ideia, a ter essa ideia e a fazer essa estrutura, muitas vezes está-se a pensar, eu estou a pensar vesti-la de uma maneira e depois acaba com, até muitas vezes por causa disso, por causa do conceito cada vez se ir aprofundando mais, de termos uma ideia cada vez mais concreta do que é que queremos passe cá para fora, claro,
há duas, de
mudá-la.
Sim, há duas delas que têm uma ideia muito curiosa. Deram uma dessas voltas. Uma delas é a última canção do álbum, Hardly My Prayer, e que nós, assim que tínhamos a canção, percebemos isto vai estar no álbum. porque nós já sabíamos que tínhamos feito canções a mais. E nós dissemos logo, isto vai estar no álbum. Mas foi só quando nós estávamos a experimentar um dos nossos instrumentos, que é o Mellotron, um instrumento muito antigo. E a partir do momento em que o João apanhou ali uma melodia, o João Rio apanhou ali uma melodia no Mellotron, nós dissemos, é isto. É isto, esta canção tem que ser a última do álbum, porque nenhuma outra lhe pode seguir. A seguir isto tem que ser o silêncio. E outra, que essa levou uma grande volta, que foi a Tides of Winter, a faixa número 7. Quando começou, a ideia que eu tinha originalmente da canção era uma guitarra clássica, um pianinho aqui para dar aqui só um aconchego, e está a música feita, talvez uma guitarra elétrica. E entretanto, quando começámos a trabalhar e o João depois começou a acrescentar-lhe cada vez mais coisas, depois uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e depois entretanto eu vi um esquema que ele começou a desenhar numa folha de papel e percebi que ele estava a desenhar uma orquestra infernal. Então no final da canção, agora, para que se quiséssemos colocar aquilo ao vivo, tal como está no álbum, necessitámos de mais do que 50 músicos. Essa levou uma grande volta desde o momento da sua conexão naquele principiozinho até o momento em que ela está no álbum.
Dark, beautiful land has flown deep into my veins. With the voice clear as rain, you pour the poison to quench my need of you. And with time, you made me human. So I became a feeling man. Came to me as a dream, so did silence, save for your word. You told me silence was golden, but it's a cold stone that brought me to my knees. Now your tides of summer, they are. And with that, my trust in you, your command is not of my concern. Though I tremble in the shadows of death, was my faith not enough for you? Was my pain worthy?
A Jigsaw tem esta questão de, por um lado, serem um duo que é muito, penso eu, que seja ótimo para criarem, não é? Quanto menos pessoas a criar, se calhar mais ideias surgem, porque menos pessoas conhecem-se melhor.
Sim,
por um
sim.
Lado,
sim, já são 15 anos e já temos um grau de conhecimento.
Sabem o que é que podem esperar um do outro, sim. Se houver mais gente a criar, penso eu que haja mais barafunda, mas depois o problema é transpor isto para o palco, que torna-se mais complicado, apesar de vocês tentarem ser multi-instrumentistas e tentarem dominar 20 instrumentos em palco, há sempre coisas, é sempre necessário mais mãos, não é verdade?
Sim.
Como é que vocês contornam essas situações?
Nós quando, e este caso do Tides of Winter, por exemplo, é um bom exemplo. Nós quando estamos a compor, e principalmente depois essa parte de arranjar, de fazer os arranjos das músicas, nunca pensamos como é que vamos pôr isto ao vivo. Nunca. Lá está, somos dois, nós sabemos que a única maneira de colocar isto ao vivo é cada um toca um instrumento, então faríamos um álbum só com dois instrumentos e podíamos era ir variando aí essa combinação dos dois instrumentos. Mas nunca pensamos nisso, pensamos vamos compor e vamos fazer o que queremos e o que achamos que é o que a música pede, que o conceito pede, independentemente da música poder só ter um instrumento ou poder ter 50.
quando começamos a pensar, agora temos que transpor isto ao vivo. Claro, claro, nós sabemos isso. E muitas vezes quando estamos a compor, e quando temos linhas melódicas que sabemos que são importantes na música, muitas vezes temos essa noção. Ao vivo, isto não vai poder ser feito. Não vamos conseguir fazer isto. Não vamos conseguir ter estas linhas melódicas ou criar esta intensidade. Da mesma maneira, reproduzir o que está aqui. Podemos criar essa intensidade, essa ideia que tentamos, com as ferramentas que temos, se formos os dois, tentar criar de outra maneira, mas sempre que esse coração da música, que a ideia que partiu do início, essa está lá sempre. E também não tentamos que recriar aquilo, as pessoas que quiserem depois realmente ouvir o álbum e perceber como é que é o álbum, ouvem o álbum ao vivo, tentamos recriar um momento inicial, como criámos as músicas, como aquilo surgiu, o que é que aquilo significa para nós, qual é que foi a nossa ideia naquela música específica. Este ano, com este álbum, e visto que ficámos, é o primeiro álbum nos 15 anos, é a primeira vez que estamos realmente um duo a compor,
a gravar
o álbum. Até aí sempre fomos a um quarteto ou a um trio. E resolvemos, uma das maneiras que resolvemos que neste álbum era importante, era preciso, ia dar, reforçar essa ideia de como é que podemos criar uma intensidade maior em palcos maiores, onde realmente isso é necessário, para mais fielmente reproduzirmos a energia que este álbum tem. Temos uma banda de suporte, que são os The Great Moonshiners Band, né?
Exatamente.
Onde nos recorremos de amigos e músicos.
Mas não aparecem sempre também. Não. Agora vai haver no concerto.
Sim, porque tem...
de aniversário, 15º aniversário em Coimbra, não é?
Não, fizemos a pré-apresentação do álbum em Coimbra. Sim. Com eles, e foi a estreia dos The Great Moonshiners Band. Tem muito a ver que nós já fazíamos isso, não com pessoas, com músicos diferentes, mas com o tipo de instrumentos que escolhíamos, e os tipos de arranjos que fazíamos. Sempre tentávamos adaptar o concerto ao sítio onde estávamos, ao espaço onde estávamos. Porque, quer dizer, se vamos fazer, e andamos nesta fase de promoção, se vamos fazer um showcase à FNAC, não tem lógica levarmos 8 músicos com toda a carga que trazemos com esses 2 músicos, com bateria, com percussão, com guitarra elétrica, contrabaixo. Primeiro, não cabíamos todos em palco. Segundo, não é adequado para o espaço ter essa carga. As músicas não iam passar, as pessoas não iam receber a música.
Mas era a música que ia sofrer.
Exatamente. Stranded against the crowd, with all eyes vacant as the wind. Lo, what a strange hour for thieves. So I took the first step. His eyes were a flame of fire, his voice the sound of many waters. I'm the first and the last, and I hold the keys of your door. But I have the need of nothing. So I'll take them finally. I'll take them find the land. If all I have done is cruel, then all I could say would break you asunder. And I took another step. Os
The Great Moonshiners Band estarão reservados quando forem, por exemplo, em 2015, assim aos festivais, sejam de pop rock, sejam de world music, espero que possam ir, ou a Sines, ou a Lolé, não é? Mas estamos aqui a especular, mas faria lógica.
Estamos,
não é?
Estamos a preparar a tour, realmente a tour de apresentação do No True Magic, por teatros, e aí haverá os The Great Moonshiners Band connosco, e o formato dos The Great Moonshiners é quase como um coletivo, ou seja, não quer dizer que estejam sempre os seis músicos connosco, e lá está, vamos adequar um bocado à situação, ao espaço, e podemos ter só dois elementos, quatro elementos, mas haverá sempre elementos dos The Great Moonshiners Band connosco, inclusive é mesmo alguns destes showcases da FNAC que já fizemos e que vamos fazer. Vamos ter algumas participações deles para ajudar a reproduzir melhor.
Esses Great Moonshiners Band são músicos de diferentes backgrounds. Por exemplo, o Vítor Torpedo vem da cena punk de Coimbra, não é? Como a Maria Corte, que é uma...
Sim, vem mais do old music.
Mais clássica, mais... como é que eles apreendem a vossa estética, a vossa música? Pessoas de diferentes backgrounds, como é que se integram aqui no universo da Jigsaw?
Acho que dos seis músicos que para já fazem parte dos The Great Moonshiners Band, a pessoa que tem menos ligações a Jigsaw e ao som da Jigsaw diretos é a Paula Nosari, uma brasileira, uma baterista brasileira, que tem um projeto que são os Cage Rave, e que por coincidência nos cruzámos na estrada e descobrimos que ela vinha viver para Coimbra. Ela é musicoterapeuta e vinha trabalhar e viver para Coimbra, e lembrámos, quando estávamos a preparar esta ideia de formar uma banda, de ir buscar mais alguém para dar essa intensidade na percussão, porque de resto o Guilherme Pimenta, que é o baterista, acompanha-nos há 3 anos, vem de um background diferente, mas foram 3 anos cada vez a consolidar melhor o que é a linguagem.
Sim,
a Jigsaw.
De tal forma que nem estavam, ele crava
é
as
ele
baterias.
Ele crava as baterias todas.
Mas foram precisos esses 3 anos connosco para poder fazer. Há 3 anos ele nunca poderia ter gravado. Sim. Este álbum connosco.
A Maria Corte toca connosco ao vivo há 2 anos. Por isso, antes de tocar connosco há 2 anos, conhece a Jigsaw há muitos anos. Passou do lado de ver os concertos para estar do outro lado do palco. O Vítor Torpedo é uma pessoa que admiramos há imensos anos, é um guitarrista fabuloso, e embora venha da cena punk e as pessoas associam mais o nome do Torpedo aos Teddy Boys, aos Parkinsons, ele teve um projeto que infelizmente durou pouco tempo, mas de onde nós fomos buscar 3 dos músicos que estão nos The Great Moonshiners Band, que é o Vítor Torpedo, o Pedro Serra e a Tracy Vandal, todos partilharam um projeto que foram os Tijuana Bibles, e a linguagem dos Tijuana Bibles é muito o que é a linguagem.
Sim,
da Jigsaw
é muito mais próxima da
e
nossa.
Eu lembro de estarmos a ver um concerto juntos e estar a ver Tijuana Bibles e nós pensarmos,
bah, que banda,
que grande banda.
E agora nós
andamos com 3 dos elementos connosco ao vivo e
temos 3 quintos da banda dos Tijuana Bibles,
e um dos elementos já foi nosso guitarrista, o Augusto Cardoso. Por isso até essa linguagem, quer dizer, já éramos admiradores da música uns dos outros há muito tempo. A Tracy já fazia esporadicamente participações connosco ao vivo, gravou no Drunken Sailors o Lovely Vessel, por isso há muitas ligações. Acho que a única pessoa que realmente a primeira ligação que tem com a Jigsaw é ter sido convidada para tocar connosco, e é a primeira abordagem que tem a quem é que é a Jigsaw e qual é que é a linguagem da Jigsaw, foi a Paula, mas mesmo a Paula já sabia para onde é que vinha, já sabia qual é que era o background.
Waiting outside the gates of heaven, I've been on your trail since the last we spoke. Oh brother, heaven is just a word. I'm counting the days of trust lost with faith, and since you've been praying
outside the wrong gate. Let me tell you, brother, heaven is just a word. Oh, you've been looming by the gates of hell. It's not my kind to refuse a wretched soul. Oh, brother, hell is not a word. I'm taking my time to take you to dry land. And isn't that a sweet promise to hang you where you stand? Oh, brother, hell is not a word. Oh, when the devil comes down, pull me on your knees and pray. Oh, when the devil comes down, but you better run, run. My hands are on fire from crawling down below, so I'm going up to heaven to bring you down home. And when the angels find I'm coming, oh brother,
Great Moonshiners Band, também houve muito mais gente que colaborou neste disco. Sobretudo eu estou a ver aqui no Tides of Winter, para além da Maria Corte, Hugo Fernandes, Laurent Rossi, Miguel Gelpi, Guilherme Pimenta e até mesmo a Susana Ribeiro, que há bem pouco tempo fez parte, da vossa banda. Isto é, deixou de fazer parte, mas ainda colabora, ainda participa, pelo menos em dois temas.
Sim, nós
gravou dois temas deste disco.
Deste disco, sim. Nós, era muito importante, nós queríamos convidá-la mais para a segunda canção, para o Black Jeweled Moon. Essa nós queríamos mesmo convidá-la para essa canção. Depois do Tides of Winter, como era a tal canção da orquestra, aí, e como ela toca de forma maravilhosa o glockenspiel, decidimos que ela tinha também que estar nessa canção. E sim, essa canção acaba por ser a canção que acaba por ter mais convidados neste álbum.
Sim, falta aí o... tirando os convidados todos que não Tides of Winter, falta o Gito Lima, que tocou contrabaixo
do Soca Lamb.
Do Soca Lamb, e que fez o grafismo.
Fez o grafismo, não é?
Fez o grafismo. Exatamente. Isso salvou eu, acho,
e o Pedro Serra.
O Pedro Serra tocou contrabaixo.
E agora está nos Great Moonshiners Band.
E a Carla Target.
Que há aqui também uma espécie de irmandade com os Soca de Lamb, não é? São,
sim,
são
é
bandas
verdade.
Esteticamente parecidas.
É porque
não?
Nós encaramos um bocado a Jigsaw, acaba sempre quase por se tornar uma família, no sentido em que tem que haver algo mais do que.
Do que tocar,
nos conhecermos de ok, há muito bons músicos, tocas bem, tem que haver algo mais. E nós convidámos o Gito Lima e o Miguel Lima na altura do
Like the Wolf. Para comerem sapato cabrito.
Sim, exatamente. No Like the Wolf, aí realmente não os conhecíamos pessoalmente, adorávamos o trabalho de Soca Lamb. Convidámos o Miguel e o Gito porque se enquadravam perfeitamente nas músicas que queríamos que eles gravassem no Like the Wolf, e a partir daí, quer dizer, passou a haver uma ligação, e é quase obrigatório convidar o Gito.
O Gito
e ele
é
neste momento, ele vive em Berlim, por isso logisticamente ele... tudo não é nada, é tudo menos facilitado, mas
porque
é quase obrigatório ele ter o nome
é
dele.
É que não é apenas a estética sonora, é todo o cuidado que tanto uma como outra banda tem, não só com... a forma como se veste em palco, a forma como o grafismo, cuidado dos discos, o cheirar a antigo ao início do século XX, é o
sim.
Pacote todo, não é?
Sim, desde já, obrigado por achar que nós temos esse cuidado todo, mas sim, partilhamos isso com o Soca de Lamb. E se calhar foi uma das razões, porque quando estávamos a pensar... no grafismo deste álbum, e que já sabíamos que queríamos fazer fotografia e queríamos fazer uma fotografia diferente, e depois surgiu a possibilidade de a nossa fotógrafa Sofia Silva, é professora no Instituto Politécnico, de tomar na licenciatura de fotografia, e em conversas, pá, dois dos meus colegas professores estão a explorar métodos alternativos de fotografia e acabámos por utilizar um desses métodos alternativos de fotografia. A fotografia é feita com película de infravermelhos e é impressa em madeira. Existem placas de madeira com as fotografias. Esses veios, essas coisas que parecem efeitos de Photoshop, não são nada, são os veios da madeira. E pensámos logo no Egito, foi uma coisa instantânea. Quem vai juntar isto tudo, quem vai perceber facilmente, mesmo estando em Berlim, mesmo nunca temos estado pessoalmente, sim, juntos desde que começámos a trabalhar nisto, é a pessoa que vai perceber perfeitamente o que é que nós somos. Ele sabe o que é que nós somos, sabe qual é o nosso som, sabe que nós queremos passar, que agora de Jigsaw é o Jorge e é o João Rui. E que vai pegar nas fotos, mesmo não tendo sido ele a ter nada a ver com a estética das fotos, que vai perceber como é que vai unir isto tudo, como é que vai juntar isto tudo no grafismo do novo álbum da Jigsaw. Nós ficamos contentíssimos com o efeito final.
Smokes on a deck of cards to pass the time. Yes, that was a beating heart inside the box. She clawed with all might against the walls till she remembered the thrusting knives. Thereafter she from bad to worse when truth quickens at the sight. Why would you come here to collect on the greatest trick of all? With cloaks and to the left, that's where we are.
Já falámos de tanta gente, mas este disco tem a participação especial aqui de uma ilustre convidada, que é a Carla Torgerson, que fez ou faz parte dos Walkabouts. Não sei se ainda existem, porque o Chris Ackman tem andado tão ocupado como a editora de World Music, que está a dar cartas. Que é a Glitter Beat. Como é que este convite surgiu? Como é que ela aparece aqui? Hoje em dia, com as autoestradas da comunicação, tudo se torna mais fácil e uma pessoa pensa que é uma coisa difícil trazer uma artista internacional para colaborar com uma banda portuguesa, mas cada vez é mais fácil, não é? E uma pessoa pensa que os artistas são inacessíveis e pelo contrário, portanto, são...
Sim, há 15 anos era impossível.
Sim, há 15 anos era impossível.
Sim, sim. Sim. Porquê é que há 15 anos era impossível?
É impossível porque mesmo que tivéssemos... Primeiro seria muito mais difícil entrar em contacto
direto
com eles. Depois seria muito mais difícil, provavelmente a única maneira de conseguirmos fazer isto seria presencialmente, ou ela vindo cá, ou nós indo lá, estando em estúdio. Hoje em dia é muito mais
ela
fácil.
Então gravou o tema na sua casa.
Ela gravou o tema em Seattle, no estúdio do...
Wakataka Studios, os estúdios do teclista dos Walkabouts.
Portanto, então, não vos conhece.
Talvez nos conheça mais ainda, da forma como ela interpretou a canção, talvez nos conheça ainda mais do que se estivesse aqui a falar connosco.
Este tema foi uma carta de amor que tu... Amor, entre aspas, uma carta de admirador que tu escreveste a ela, porque o tema já estava gravado, o tema foi composto, foi escrito a pensar nela, não é?
Sim, isto foi, é uma carta de amor para mim há 20 anos atrás.
Escreveste o tema e depois mandaste-lhe.
Isto é uma carta de amor para mim há 20 anos atrás, que foi a altura em que nós ouvimos o segundo álbum dos Tender Sticks. Que já faz 20 anos, para o ano que vem, acho, creio eu.
O tempo passa rápido.
Passa muito rápido. E havia lá uma canção chamada Traveling Light, lindíssima. E eu já na altura achava ainda mais bonita do que a própria canção. Era a voz feminina que estava a acompanhar a voz da Stuart. E eu, na altura, lembro de ver lá nos liner notes do CD, via Carla Torgerson. Quem é Carla Torgerson? E na altura a internet ainda não é a alegria que é hoje para conseguires encontrar tudo e saberes quem era a pessoa. Então eu passei muito tempo sem saber quem era, sem ter uma imagem sequer de quem era essa Carla Torgerson, apenas aquela voz maravilhosa que estava ali, que eu pensava que coisa fenomenal. E só depois, muitos anos mais tarde, talvez 13 anos mais tarde, é que eu descobri que Carla Torgerson era vocalista dos Walkabouts. E na altura, quando nós começámos a compor este tema, Black Jeweled Moon, eu lembrei-me, esta canção vou escrevê-la para a Carla. Especificamente para ela. E depois cada um dos versos, da parte da letra, eram sempre feitos, como é que a Carla vai interpretar isto? E nem sequer era com referências em relação ao trabalho dela dos Walkabouts, ou do trabalho dela a solo, ou com o Chris and Carla. Não, era sempre a pensar daquela canção, do Traveling Light, da forma como ela interpretava aquilo, e eu pensava, ok, como é que ela vai interpretar isto? Porque nós, quando convidamos uma vocalista feminina, é sempre, como é que elas vão interpretar isto? Porque elas vêm representar uma narrativa, vêm como atrizes. E então, só no fim de ter composto, ok, está pronta a música para a Carla, e aí mandei uma mensagem ao Chris Hackman, que já na altura do Like the Wolf nos tinha mandado uma mensagem a dizer muito simplesmente, boa música, e mandava-nos lá com um link do Like the Wolf, boa música, e nós ficámos, o Chris Hackman está-nos a escrever, ok, respondi-lhe alguma coisa, acho que ele não me deve ter respondido na altura. E então, quando o Black Jeweled Moon estava pronto, eu escrevi ao Chris Hackman e expliquei-lhe a história toda esta história que eu estou a explicar. Eu expliquei-lhe a ele e expliquei-lhe que a canção tinha sido escrita mesmo para a Carla, e se não fosse a Carla a cantar, mais ninguém iria cantar, seria só eu a interpretar os dois papéis. E entretanto o Chris não me disse nada, e só passado talvez 15 dias ou assim é que eu chego de manhã ao computador, ligo o Facebook e tinha lá no meu wall uma mensagem da Carla a dizer, ouvi dizer que queres falar comigo e isso agrada-me. E já ouvi a vossa música. E foi daquelas coisas, encontrar ali finalmente a Carla a falar connosco, foi mágico. E depois a partir daí foi simples, foi falarmos como é que íamos fazê-lo, explicar-nos como é que era a canção, qual era a interpretação dela, o que era pedido da personagem que ela vinha a interpretar. E depois, através da grande amabilidade e técnica do Glenn Slater, o teclista dos Walkabouts, depois gravaram lá em Seattle, nos estúdios deles, gravaram lá a voz da Carla e enviaram, e depois nós professamos a não existência da verdadeira magia, mas para nós a primeira vez que ouvimos a voz da Carla na canção, a representar o papel dela, foi mágico.
O que quer dizer que, afinal, há magia, não é isso?
Sim, aí sim, aí não há... Tira o chapéu a essa magia.
Uhum. E já agora, podias fazer mais magia também em escrever uma carta de amor à Isabella Rossellini, que também tem um dueto também aparece num dos temas dos Tindersticks, não sei se foi nesse álbum, mas foi num álbum dessa altura, mais ou menos. E agora não me recordo.
Nunca se sabe. Nunca se sabe. I stopped for a moment on the threshold of your house. Over your bed, you were counting up your feet. It's a long way up, down to where I stand. In turn, my lips began whispering, you will pay with a wound for the one that you forgot.
In the middle. wither in the springtime, and I'm free at last from the senseless speech.
If you run to the brook from where the moonlight spreads, make your peace, for I will wait you there.
Come hither, child, you'll be long gone. Oh, tender blood, you broken girl, where have you gone? Up and down by the brook, he'll take you home. Oh, tender blood, you broken girl, where have you gone?
Com isto não falámos de magia, mas e da imortalidade, o porquê de aparecer aqui a imortalidade como tema de fundo deste disco?
Há uma coisa que curiosa, que é a capacidade que nós temos de nos esquecermos das coisas. E se nós tivéssemos a todo momento a recordação do peso dos dias, do finito que há nos nossos dias, creio que não andaríamos nem um passo para a frente. E então nós suspendemos o nosso julgamento em relação à implausibilidade dessa imortalidade, e nós vamos esquecendo que somos mortais. E então nós acabamos por viver numa ilusão, e muitas vezes as pessoas acabam por confundir o que é ilusão e o que é magia. E o que nós acabamos por professar aqui é: não há magia verdadeira, ou seja, aquela tal magia verdadeira, o milagre, aquilo que nos concederia a nossa imortalidade. E nós já sabíamos que íamos escrever algo que fosse ainda mais negro do que o que tínhamos feito já no Drunken Sailors and Happy Pirates, que era a construção da identidade, e nós encontramos na morte esse negro, e fomos explorar isso. A morte sempre fez parte de todos os álbuns, está lá em todos os álbuns, mas acaba por estar mais configurante, e neste álbum nós quisemos que ela fosse a personagem central.
Mas aqui vocês referem muito o ilusionismo, que a magia deixa de ser magia quando se é ilusionista, ou quando nós nos apercebemos de que aquilo não é magia.
Exatamente.
É ilusionismo. Nós estamos, não poderá ser uma metáfora para o nosso universo nacional, em que isto é um país de ilusionistas. Mascaram uma série de dados, uma série de políticas.
Eu creio que o tema das nossas canções não são contemporâneos o suficiente para lidar com política ou com a situação nacional. O que não quer dizer, obviamente, que de forma indireta não acabam por forma imiscuir, sei lá, um passo que eu dê depois desta cadeira em direção à porta poderá estar envolvido na forma como estão mais pesados os impostos, e às vezes eu tenho que ir mais rápido para tomar café num café que seja mais barato, e então talvez isso me leve a outro estado de espírito, mas não, nós não fazemos qualquer nenhum tipo de paralelismo, estamos completamente despegados dessa crítica política. Há uma coisa ainda mais visceral, acima disso tudo, que nós procuramos, e isso está bem dentro de cada um de nós e com o peso dos dias.
Uhum. Por último, não sei se nós já falámos de 2015, mas aflorámos um pouco aquilo que seria uma digressão de palcos, de auditórios.
Sim.
Da Jigsaw em 2015, em que teriam então o Great Moonshiners, mas alguma coisa delineada para acontecer em 2015?
Sim, delineada, claro que existe. Nós vamos entrar em 2015 como vamos sair, a promover o No True Magic.
E com 15 anos às costas, não é? Que é simbólico.
Com 15 anos às costas.
Com 15 anos às costas. A promover o No True Magic muito mais neste formato duo. E depois começaremos a fazer a digressão por teatros, por salas maiores, com os The Great Moonshiners Band, nos vários formatos que pode ter os The Great Moonshiners Band, e depois é o começar também a fazer esse trabalho todo de promoção do No True Magic em Espanha.
Norte a sul do país e também em Espanha. Sim. Espanha já é um mercado.
Espanha
é
passou a ser uma. Que já uma obrigatoriedade.
É um, já um Portugal alargado.
Sim, sim, sim. Já estamos pessoas, numa Ibéria.
Sim, e as pessoas recebem-nos. É um pouco como voltar a casa quando estamos em Espanha. Aliás, curiosamente, a música, o Black Jeweled Moon, o princípio, o primeiro esboço, aconteceu em Espanha.
Já é uma obrigatoriedade no aspecto que temos essa responsabilidade, principalmente pelas pessoas que cada vez mais ouvem a nossa música, que estão nos nossos concertos. Em Espanha somos muito bem recebidos.
Sim, o carinho
da mesma maneira que somos em Portugal. É, como o João diz, nós estarmos a tocar em Espanha, a única coisa que nos faz lembrar, isto claro em sentido metafórico, mas que nos faz lembrar que não estamos em casa, em Portugal, que não falam português, mas
e o acesso ilimitado a tapas.
Mas somos recebidos como se estivéssemos em casa, por isso temos essa responsabilidade de ir lá mostrar este novo álbum.
E França, que vos Les Irrecuptibles, que vos elogiou tão bem outrora, não conseguem entrar tão facilmente em França como em Espanha?
Não tem a ver com isso, tem a ver. Nós já tocámos em França, já tocámos em vários países na Europa.
A Espanha é uma casa, não é?
Espanha, primeiro, está aqui ao lado. Exato. E daí passou a ser um país onde estávamos mais tempo do que noutros, como era o caso de França, da Suíça, da Alemanha, de todos os outros. Por isso, porque está aqui ao lado, nós temos uma logística um bocado complexa para andar ao vivo por causa do nosso backline, por isso o avião torna tudo muito complicado e dispendioso, por isso a maneira mais fácil é andarmos via terrestre. E Espanha está aqui ao lado. E para irmos para a França temos que passar por Espanha, por isso é um bocado ir conquistando território à medida que vamos avançando, por isso é fazer as coisas cada vez de uma maneira mais profunda em Espanha para a seguir avançarmos para os outros países. E daí nós temos feito em 2010, fizemos cerca de 100 concertos fora de Portugal, fizemos muitos em França, fizemos muitos em Itália, fizemos muitos na Alemanha. Ainda há relativamente pouco tempo temos cerca de 35 concertos na Alemanha, mas é sempre mais difícil lá voltar por causa dessa logística toda e voltar com outra estrutura. E daí Espanha ter sido sempre uma prioridade, consolidar este mercado que está aqui ao lado, para depois termos uma rampa de lançamento sempre para o país a seguir, termos uma âncora que nos facilita o passo seguinte.
Muito obrigado, João Jorge, por terem vindo à Terra Pura.
Obrigado.
Obrigado, é sempre um prazer.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Jorge e João Rui, do coletivo de Coimbra, a Jigsaw, que este ano editou o álbum No True Magic, dedicado às questões da mortalidade. Podem conhecer um pouco mais a banda, ouvir este e outros discos, ver por onde é que eles vão andar nos próximos tempos, através do site agigsaw.net, e podem recuperar emissões da Terra Pura através do site crónicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
When it's over and done, when it's over and done, you'll be second to no one. When it's over and done, when it's over and done, you'll be second to no one. When it's over and done, when it's over and done, you'll be second to no one. When it's over and done, when it's over and done, you'll be second to no one.